Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Dani Monteiro. Dani Monteiro, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia Celeste, bom dia aqui a todos os ouvintes do Faixa Livre, programa importante para a imprensa e comunicação brasileira. Um salve aí todo mundo que está nos escutando de casa. Vamos que vamos.
Dani, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no programa. Dani, você preside a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma função de enorme importância em uma cidade que historicamente sofre com as ações truculentas das forças de segurança, em especial da Polícia Militar. E nos últimos meses a situação voltou a ficar complicada, Dani, já que as operações nas favelas se intensificaram após um período de trégua por conta da pandemia. Como é que anda o trabalho de vocês na comissão, Dani, em um momento de ampliação da violência policial aqui no estado?
O importante quando a gente tem memória, né, é que a gente consegue também ter um outro lado do processo. O bacana da Comissão de Direitos Humanos da Alerj é que ela traz em si um legado de mais de 10 anos de atuação em diálogo constante com os movimentos sociais, incidindo, né, nos casos de violação de direitos. Então, nesse sentido, acho que há uma intensificação, mas é um processo que, do ponto de vista da comissão, a gente já reconhece há 10 anos, né, pelo menos aí. E óbvio que aqui no estado do Rio de Janeiro também, né, não tem como pensar o aumento da violência policial descolado da crise econômica a qual estamos inseridos hoje. É, nosso estado que anda, né, combalido com um regime de recuperação fiscal ainda não aprovado e um cenário de muita instabilidade econômica. A gente é campeão de desemprego no Brasil todo, sabe? Rio de Janeiro é que mais perde postos de trabalho formal. Então, é para nós uma lógica que intensifica, né, também demarcada pela relação com o aumento do custo de vida. Cesta básica, o DIEESE, dá conta de R$ 650. Então, isso já é muito maior do que os auxílios emergenciais disponibilizados hoje. Muito importante ressaltar o Superarril que a gente construiu ali na Alerj, mas ele ainda é muito distante da realidade de necessidades. Então, óbvio que em um momento, né, de colapso social, a violência. A partir, né, da estrutura do Estado, das forças de segurança, ela também aumenta. Então, com isso, também aumenta as operações policiais nas favelas e cada vez mais disputando, né, uma narrativa e uma legitimidade nesse processo. Acho que fica para nós, né, o tiro na cabecinha do ex-governador agora afastado como um marco dessa política de morte constituída aqui, naturalizada, né, tentativa de naturalização dela no nosso estado. E acho que o afastamento do Witzel é também para um processo da gente retomar um debate à esquerda, um debate que garanta direitos humanos e que garanta também direitos sociais básicos.
Qual é a principal dificuldade que vocês da comissão têm enfrentado nesse momento, Dani?
A principal dificuldade é a pandemia, né? A gente tem muito orgulho de ser uma comissão que sempre esteve aberta ao atendimento ao público, né? E um atendimento direto. E não só ali, representado na estrutura, né? Na sala de atendimento da comissão, mas também no processo de busca ativa de casos no estado. Então, eu acho que hoje o nosso principal desafio é o momento que a gente vive e as restrições sanitárias. Isso impôs para a gente a necessidade de ter uma dinâmica de atendimentos mais restritas do ponto de vista ali do atendimento presencial. E, obviamente, também a garantia da segurança sanitária da nossa equipe, dos atendidos, é um processo que, de alguma forma, debilita um pouco essa busca ativa.
E por que a polícia voltou a atuar de forma violenta nas favelas, Dani? Com a pandemia ainda vitimando milhares de brasileiros por dia? Não havia aquela determinação do Supremo Tribunal Federal de que as operações só poderiam acontecer em situações excepcionais, com autorização do Judiciário?
A gente tem uma lógica de segurança pública que vigora no Brasil, mas a gente percebe ela especialmente no Rio de Janeiro, que inclusive nos exemplifica o porquê dessa letalidade policial, né? Uma política de segurança pública de enxugar gelo sujo de sangue. No sentido que quando você fala do combate ao crime organizado e ao tráfico de ilícitos, você tem uma política de eterna busca e apreensão, eternas operações policiais táticas, né, de incursões nas favelas, sem você ir a fundo do problema, né, sem você ir da onde vêm essas substâncias, da onde são traficadas também essas armas que chegam nas favelas e periferias. Então, há uma lógica de segurança pública ineficaz, mas que infelizmente ao longo dos anos vem vitimando principalmente pessoas inocentes, jovens, crianças, trabalhadores das favelas e periferias, mas muitas vezes vitima também os agentes de segurança pública. E é uma lógica de uma guerra sem fim, de controle daquela população. É importante que a decisão, né, da DPF 635, ela vem no sentido de proibir, entendendo o contexto da pandemia, proibir essas ações policiais, mas elas são completamente ignoradas no sentido que, se não houver operações constantes, as forças de segurança alegam a perda do controle, né, das relações no Rio de Janeiro. Só que de que forma vai perder o controle se já há um controle tão demarcado e tão militarizado dos territórios, que envolve não apenas as facções criminosas, mas também os poderes paramilitares, né? Ou seja, estruturas que se corrompem de dentro da própria corporação. Isso é algo que precisa ser visto como prioridade no enfrentamento à violência no estado do Rio de Janeiro. Não há como ter uma política de segurança pública hoje que não enfrente também as milícias, além das facções organizadas.
De acordo com um levantamento feito pela Defensoria Pública, Dani, 5 pessoas morrem por dia em decorrência de operações policiais no Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, entre a noite do dia 26 e amanhã do dia 27 do mês de abril, na semana passada, 18 pessoas foram baleadas no Rio de Janeiro, sendo que 9 delas morreram. Parece que nem mesmo o impeachment do agora ex-governador Wilson Witzel foi capaz de pôr fim àquela retórica criminosa do tiro na cabecinha pelas polícias aqui no Rio, Dani. O que é que pode ser feito para que essa realidade de desprezo pela vida do preto, do periférico, do favelado seja alterada no nosso país?
Infelizmente para nós, aquela retórica tão bem conhecida do tiro na cabecinha, ela não começa e não termina, né, na gestão do ex-governador Wilson Witzel. Ele é um processo que data mesmo da construção das relações sociais por aqui. O controle violento da população pobre e periférica é uma ferramenta da qual usa a mão um sistema extremamente desigual, né? Porque a partir da perspectiva que você não garante os direitos humanos a todos, a dignidade de vida para as pessoas, você naturalmente terá uma constante onda e crescentes ondas, né? Na verdade, de violências, porque a fome na barriga, a necessidade da garantia da dignidade, o ódio acumulado dessas situações, dessas constantes violações, pensa o que é, né, a vida, a trajetória de um preto pobre periférico da nossa favela. É uma realidade de quem vence dia a dia inúmeras violências e violações da sua dignidade humana. Então, há também muito ódio, sentimentos reprimidos no sentido que alimenta esse processo de violências. Então, e quando o sintoma, né, a forma do Estado tratar isso é a constante violação, ou seja, você responde violência com mais violência, você gera um ciclo que é alimentado, né? A forma hoje como é encarada a formação dos profissionais de segurança pública, para quê e por que eles são treinados, é uma lógica que alimenta essa guerra que é uma guerra à nossa sociedade, né? Uma guerra às favelas, aos territórios periféricos. E isso segue, né? E você tem dos anos 90 para cá um aumento crescente do armamento bélico, um refinamento dos processos, até o Rio de Janeiro, inclusive, figurar, né, como o principal estado, é o maior estado com mortes por bala perdida, porque aqui se usa armas de alto alcance, que inclusive em comparativo com outros estados da nossa federação não se usa. Então, realmente é uma bomba relógio social, na verdade aquecendo mais e mais uma panela de pressão que inevitavelmente a gente precisa retomar um debate de refundação, né, da nossa segurança pública, a retomada da integração das duas secretarias como uma única Secretaria de Segurança Pública, para pensar essa política através dali. E o mais importante de tudo, a centralidade de todas essas ações tem que ser movida pela garantia do direito à vida, a garantia do direito humano. Ou seja, a vida, inclusive, de todos os envolvidos, nem agentes de segurança pública, nem pessoas moradoras de favelas e periferias devem padecer dessa guerra. É triste, é dramático o que vive o nosso estado, mas é possível sim retomar um debate que não só reduza indicadores de violência, mas garanta aumento dos indicadores de dignidade.
Por falar em impeachment do Witzel, Dani, você integrou o Tribunal Especial Misto ao lado de outros 4 deputados e 5 desembargadores, que confirmou por unanimidade a perda definitiva do mandato do ex-governador, acusado de ter participado de um esquema de desvio de recursos na área da saúde. Além disso, o ex-juiz ficará inelegível por 5 anos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os argumentos que você utilizou no seu voto, Dani. O que você considerou para votar pelo impeachment do Wilson Witzel?
Logo no início do tribunal, a gente delimitou dois objetos, né, de investigação, que era a relação com a OS Unir e com a OS Abas. A partir de uma colaboração também com o STJ, que enviou alguns anexos das investigações criminais, especialmente da delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, mas também com a oitiva de algumas testemunhas, a gente conseguiu aferir, né, no processo instrutório, algo que indicou e norteou a maioria dos votos ali dos 10 julgadores. No meu voto, né, para justificar a condenação no que fala sobre o caso Unir, foi um ato discricionário direto do governador para reclassificação de uma OS que havia sido desclassificada por um processo legítimo a partir de pareceres técnicos assinados da Secretaria de Saúde e da Casa Civil. Então, a reclassificação, ela já dá conta de um ato ímprobo do governador, mas há também, né, a partir das escutas telefônicas ali, o entendimento de que essa decisão do governador já estava tomada e circulava entre os empresários das organizações de saúde 4 dias antes de ser colocada no Diário Oficial a informação da reclassificação, da requalificação da OS Unir. Então, ali já fica nítido o quanto que entes privados têm acesso privilegiado a informações do poder público. E no caso da OS Abas, também fica ali colocado o cometimento de ilícito por parte do governador, quando você tem uma contratação superfaturada, do processo de montagem e condução dos hospitais de campanha, da qual dos 7 contratados apenas 2 chegaram e não com a capacidade total, e um processo onde não havia transparência no início, e logo no tribunal se comprovou do porquê, né? Não havia concorrência, apenas a OS Abas, que naquele mesmo momento, vale lembrar, ela estava suspensa de contratos com o município do Rio de Janeiro, só havia a OS Abas capaz de atender a todas as especificidades do contrato. Mas o que choca é que a proposta da IABA já estava montada no dia 26, um dia antes da publicação do edital de contratação pelo Estado. Novamente, fica aí o cometimento de ilícito comprovado a partir dessa relação muito próxima. E junto com o processo da IABA, se revelou também a partir do depoimento de Edson Torres. A caixinha da propina, que arrecadava das OS de 3 a 6%, e essa caixinha chegou a reunir de 50 a 55 milhões de reais, que era dividida entre o pastor Everaldo, entre a estrutura do governo, entre o secretário de saúde da pasta. Então, há ali muito flagrantemente os processos que declarou por unanimidade Witzel culpado de crime de responsabilidade e suspendeu seus direitos políticos por 5 anos.
O que é que esse impeachment do primeiro governador no nosso país desde a redemocratização, Dani, deixa de ensinamento para a classe política aqui do Rio de Janeiro, especialmente um estado que viu irem à prisão cinco dos seus últimos governadores?
O procedimento de impeachment, Anderson, no seu ordenamento jurídico, ele tem a sua natureza técnica, jurídica, mas tem a sua natureza política também. E o crivo desse processo está justamente no voto direto, né? Afinal, Wilson Witzel ele foi eleito com mais de 4 milhões de votos, e o interesse de um procedimento como esse tem que estar nítido na defesa dos direitos da população e no flagrante delito do então, né, réu, do então investigado. E nesses dois casos, da OS e da Uni, fica muito nítido o cometimento de crime, o enriquecimento ilícito, e eu acho que para nós o aprendizado fica uma reflexão, e uso aqui, né, as palavras do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, quando fala que nenhuma OS no estado do Rio de Janeiro atua de forma lícita. Então, essas relações, né, entre o poder público e empresas privadas com empresários, né, propiciou a construção de organizações criminosas no nosso estado. Essa relação de arrecadação de uma caixinha de propina, de favorecimento de licitações, de relações trocadas com privilégio de antecedência dos processos é, né, configuração do que propicia um cenário de organizações criminosas se formarem. Foi isso que se formou aqui na área da saúde do nosso estado, e o ensinamento é que um procedimento de impeachment por si só não rompe com isso. Da mesma forma como parte dessas relações ficou exposta também, que não vem apenas da gestão Witzel, mas vem da gestão Cabral, que hoje também é um dos governadores presos do nosso estado. Isso indica que essa ruptura, ela é dolorosa à nossa democracia, precisa ser usada quando necessária, mas ela por si só não sana tudo o que desencadeou ela. Ou seja, a corrupção hoje instalada a partir dos processos licitatórios comprovados na área da saúde, mas que devem ser investigados em demais áreas, demonstra a forma como contribuiu para essas relações escusas entre agentes públicos e empresários.
Voltando a falar de violência, Dani, só que dessa vez contra mulheres e crianças, algo que também vem crescendo muito aqui no Rio depois do início da pandemia. Há algum indicador que mostra de quanto foi esse aumento dos atos que vitimam mulheres e crianças aqui no estado? Qual é o principal motivo para que esses episódios de violência tenham aumentado tanto durante a crise de saúde provocada pela Covid-19, Dani?
No ano de 2020, o TJ fez um levantamento dos atendimentos a mulheres vítimas de violência que dobraram em relação ao ano de 2019. Um levantamento também da Rede Observatório de Segurança Pública colocou o Rio de Janeiro como o segundo estado com mais casos de feminicídios, tentativas de feminicídios, violência sexual e agressões físicas para as mulheres nesse contexto da pandemia. Quando a gente fala de crianças também, a gente ainda não tem dados muito precisos, né? gente acompanha bastante essa pauta via comissão, mas certamente pensando, né, o processo da redução da rede de apoio da criança, a gente já tem, né, alguns marcos de aumento dessa violência contra as crianças, né? Que agora, nesse contexto de pandemia, muitas vezes convivendo só com pai e mãe, que são 83% dos agressores de crianças de casos notificados, significa que ela perdeu muitas vezes o padrinho, a madrinha, a professora, o tio, a tia, enfim, uma rede de apoio a qual eventualmente a criança poderia relatar tais violências e abuso. Isso, inclusive, acho que fica muito marcado para nós recentemente no caso do pequeno Henry, né? Acho que, enfim, um capítulo também dramático das diversas violências a qual as nossas crianças estão submetidas, uma vítima desses processos que a gente tem que encarar como algo que o contexto da pandemia de fato acentua, né? De fato, essa propicia, até do ponto de vista quando a gente fala das crianças, as horas que elas passavam nas escolas, né, e agora estão em casa, muitas vezes os pais desempregados pelo contexto de pandemia ou com a renda no geral reduzida, isso propicia muito um contexto de violências. E aí é muito importante a gente olhar, né, a violência contra a criança, violência contra mulheres, mas também a idosos, também a pessoas com deficiência, porque você vai entendendo que a violência é um processo de escoamento, né, que vem de cima para essa pessoa e que perpassa para outra, e o ser visto como incapaz, seja por uma redução do seu gênero, seja pela seu processo ainda de formação enquanto criança e adolescente, seja um idoso ou uma pessoa com deficiência, é alvo, né, dessa frustração desse outro, né, do adulto muitas vezes responsável pela renda da família ali. Então é sintomático, e é sintomático também que a pandemia tenha agravado esse processo.
A Celeste me avisou aqui, Dani, que vocês da Comissão de Direitos Humanos da Alerj criaram um número de WhatsApp para facilitar o atendimento e também as denúncias de violência durante esse período de isolamento social, não é isso? Que número é esse, Dani? Como é que isso funciona? E em que situações as pessoas podem entrar em contato com vocês da comissão?
Sim, Anderson, exatamente. Isso mesmo. Temos agora o Zap da Cidadania, um canal de atendimento direto à população pela Comissão de Direitos Humanos, que pode ser enviado a partir de uma mensagem no WhatsApp. O número, anota lá, é o DDD 21 99670 1400. Vou repetir: 21 99670 1400. Aceitamos mensagem de qualquer número cadastrado nesse aplicativo WhatsApp e estamos atendendo qualquer caso de violação, seja crianças, jovens e adolescentes, mulheres, negros e negras, LGBTs, pessoas com deficiência, idosos, situação de instabilidade na moradia nesse contexto de pandemia, desocupação. É um processo que não deve acontecer, está previsto em lei nesse contexto de pandemia. Então, para inúmeras violações, seja ela qual for, pode mandar uma mensagem para o nosso Zap que a gente com certeza vai atender. Um dos nossos valores é que todo mundo tem direito humano e ele precisa ser garantido a todos e todas, independente de cor, raça, classe ou etnia. É, por óbvio que alguns têm essa violação mais cotidiana nas suas vidas, mas a garantia do direito humano deve ser para todos. Até para que todos tenham, é preciso garantir para todos.
Para finalizar, Dani, a esteira da ampliação dessa crise social que veio a reboque da pandemia, vocês lá na Alerj aprovaram o estabelecimento do programa assistencial denominado Supera Rio, que oferece às famílias mais pobres uma ajuda financeira que varia entre R$ 200 e R$ 300, dependendo do número de filhos. O programa deve repassar em torno de 5 bilhões de reais vindos do Fundo de Combate à Pobreza, a Lei do Refis, o pagamento de dívidas, a sobra orçamentária e outros fundos, como o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Esse auxílio já está sendo pago, Dani? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, quem tem direito a essa ajuda financeira, tão importante em um momento excepcional como o que vivemos. As pessoas precisam se inscrever nesse programa. Como funciona o Supera Rio, Dani?
Muito bom, Anderson, você tocar nesse ponto do Supera Rio, porque foi um programa aprovado via projeto de lei da Alerj. E do ponto de vista, né, da desvinculação dos fundos para construir, né, acumular orçamento para esse programa, esses 5 bilhões que você cita, foram processos bastante saudáveis, democráticos e amplos, né? O debate garantido ali na Assembleia Legislativa. E acredito que a gente chegou a uma conformação final também de distribuição do benefício bastante satisfatória. O atraso nos pagamentos se deu por conta da demora da sanção da lei pelo então, na época, né, governador interino Cláudio Castro. Mas efetivamente a Alerj conseguiu construir um programa à altura dos desafios de um estado que vem de um processo traumático, né, em seu orçamento, uma construção de um regime de recuperação fiscal que não nos permite investir, em especial investir no social. Esse programa ele dá o valor de R$ 200 por pessoa. E tem um acréscimo de R$ 50 para cada filho menor de idade, num limite de até dois filhos. Pode ter acesso a esse benefício todas as pessoas que estejam cadastradas no Cade Único, programa social, e tenha renda igual ou inferior por pessoa de R$ 178. Então, profissionais autônomos, trabalhadores da economia solidária, agricultura familiar, microempreendedores individuais, agentes e produtores culturais, profissionais autônomos, inclusive costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, massagistas, enfim, uma infinidade de profissões que a gente traz na Lei 8.571, que é a lei efetivamente que traz os demarcadores que a gente utiliza no Supera Rio. Então, são todos esses profissionais de diversas categorias autônomas e aqueles também que não possuem renda e estão no Cade Único. Esse benefício ele tinha data prevista para o começo do pagamento em abril, e a partir da Comissão de Direitos Humanos a gente está aberto para acompanhar, né, esse processo e qualquer problema no recebimento que a população possa ter.
Dani Monteiro, quero mais uma vez te agradecer por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar um forte abraço.
Então é isso, Anderson. Agradeço muito esse espaço. Um programa que já é querido, né, da nossa construção a partir do nosso mandato. É muito bom poder vir aqui tratar de temas importantes e pertinentes à conjuntura. Programa sempre muito atento e com debates muito bom. Agradeço muito o espaço. Agradeço também a Celeste, nossa querida também. E, obviamente, a todos os nossos ouvintes, né, que estão aí prestigiando esse espaço. Agradeço e peço para que, se tiver qualquer dúvida ou quiser acompanhar o nosso trabalho, é só acompanhar nas nossas redes sociais ou também, no caso da Comissão de Direitos Humanos, manda aí também um zap para o nosso Zap da Cidadania.
Conversamos aqui com a deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Dani Monteiro.